Bezrat Hashem, a gente está no Daf Tetzayin Amud Aleph, na quarta linha do Daf. Ontem a gente analisou as palavras da Mishnah que diziam Ken Danim Bet Hashevet Ela Bebedin Shel Tshivim Ve'Echad. Quando a gente vai julgar uma tribo inteira, a gente deve fazer isso num tribunal amplo de 71 juízes. Agmará questionou essa questão e chegou à conclusão que, na verdade, a explicação da Mishnah é que quando a gente vai julgar o líder de um povo, que ele cometeu um pecado que merece pena de morte, nesse caso, isso deve ser feito num beidin de 71 juízes. Essa foi a primeira explicação. Ula Amar Rebelazar, diz Ula no nome de Rebelazar, uma segunda explicação para a nossa Mishnah. Beba'im Aliskeina Halot, não se trata que a gente vai fixar uma pena de morte, e sim, se trata de um tribo, um grupo de pessoas, que eles vão debater, estão discutindo um julgamento com relação às fronteiras. Como nós sabemos, a terra de Israel foi dividida entre as tribos, existem fronteiras onde cada tribo deve morar, eles vêm agora dizer, não, a fronteira passa por aqui, passa por ali, essas questões, o que Betchilash era de Israel, já que se trata da divisão de Eretz Israel, assim como Matrilat, assim como a primeira vez que a terra de Israel foi dividida entre as tribos através de Yoshua Binun, Shivim Ve'Echad, isso foi feito através de um Sanedrin de 71 pessoas, a Fkan Shivim Ve'Echad, assim também, em qualquer época, quando a gente vai debater as questões das fronteiras de Eretz Israel, isso deve ser feito num Bedin de 71 juízes. Pergunta Gmará, sendo assim, Imat Hirata Kalpi Urim Etumim Vechol Israel, Afkan Kalpi Urim Etumim Vechol Israel. Sendo assim, podemos dizer também que, assim como na primeira vez que a terra de Israel foi dividida, isso foi feito através de um sorteio e através do Urim Etumim, as pedras santas que estavam na roupa do Kohen Gadol, que elas traziam um tipo de profecia. E também isso foi feito na presença de todo o povo de Israel. Assim também, quando a gente vai fazer essa divisão, a gente deve fazer dessa maneira. Então, é impossível dizer que em qualquer época a gente tem que fazer a divisão da terra de Israel com 71 juízes. Porque sendo assim, a gente deveria também fazer em qualquer época através do Urim Vetumim, através de todo o povo de Israel. Era Mechavurta Kedrav Matna. Fala Gemara, então, realmente, essa segunda explicação não é satisfatória. Voltamos para a primeira explicação. Ravina Amar, o Ravina traz uma terceira explicação. Leolam Beshevet Sheudach. Na verdade, a explicação é como a gente propôs no começo da nossa sugiá. Se trata de uma tribo inteira que transgrediu a proibição de idolatria e eles merecem pena de morte. A Gemara, a gente viu no Daf de ontem, questionou essa lei, dizendo que, segundo a Mishnah que vimos, somente uma cidade não tão grande, não tão ampla, a gente trata eles como um grupo que fez a idolatria. Uma pessoa particular que transgride a idolatria tem uma certa lei. Quando uma cidade, quando um público inteiro transgride a idolatria, a lei é diferente. Por exemplo, a lei da pessoa particular que faz a idolatria é esquilá, apedrejamento. A lei de um grupo inteiro que faz idolatria é saif, é a morte através da espada, e também toda a região deve ser queimada, etc. E segundo a Mishnah, a gente viu que somente se um grupo menor faz idolatria, que a gente fala, que a gente trata eles como se fosse um grupo, mas se uma tribo inteira transgride, a gente não diz que eles são um grupo só, a gente diz que são vários particulares. A gente perguntou ontem, pede que a caixa da rabinina de Abindadina lei, responde então o Ravina, e a palavra Katlina Beahid, Beidina de Rabin Danina Lei. Realmente, aprendemos na Mishnah que quando uma tribo inteira faz o pecado de idolatria, a gente não trata eles como um grupo que fez idolatria, e sim como pessoas particulares. Logo eles vão merecer o apedrejamento, etc. Mesmo assim, que a gente trata eles como pessoas particulares, mesmo assim, este julgamento, especificamente, deve ser tratado num tribunal de 71 pessoas. Por quê? Milo, Amar, Avchana, Abreviose, Amar, Gushai, Aveyotete, Daisha, U, Ota, Isha, Hi, Ishve, Isha, Tamotzi, Nisharecha, Aveyotamotzi, Kola, Ir, Kula, Nisharecha. Assim como com relação a Iranidachat, uma cidade que faz idolatria, que a gente sim trata eles como um grupo que fez idolatria. Lá aprendemos do Pasuk, que somente pessoas particulares são tratadas no Bedin de 23, mas um grupo que fez idolatria é tratado em 70 com um tribunal de 71. Aqui também cabe esta lei, que é mais do que uma pessoa, e sim são várias pessoas. A gente tem que tratar essa questão no Bedin de 71 pessoas, mesmo que na hora de punir, a gente não vai punir eles com uma punição para o grupo inteiro, uma punição coletiva, assim como a gente faz na Ilha de Dachat, porque se trata de uma tribo inteira. Mas, afinal de contas, o julgamento vai ser feito num tribunal de 71. E esse é o motivo da nossa Mishnah. A Agmara continua agora analisando as últimas leis da nossa Mishnah. A gente falou que uma pessoa que ele é um profeta falso, ele traz uma profecia no nome de Deus, enquanto na verdade isso era mentira, ele merece pena de morte, e isso deve ser feito num Bedin de 71 juízes. Menanemi, de onde a gente aprende isso? Abre Yosef Rebchanina, responde Yosef Rebchanina, Atia, Hazadá, Hazadá, Mizakei Mamre. A gente aprende, assim como a palavra Hazadá aparece com relação ao Zakei Mamre, a pessoa que perguntou qual que é a lei para um tribunal de 71 sábios, e depois ele instruiu outras pessoas dizendo que a lei era diferente, ele merece pena de morte. Assim também, no nosso caso, aparece também a palavra Hazadá, assim também a pessoa que tem uma profecia falsa vai ser punido num tribunal de 71 pessoas. Pergunta a Gmará, pergunta a Gmará, Hazadá, Kiktiva, Bekatla, Udiktiva, Bekatla, Besrivetlata. Essa pessoa que instruiu uma lei errada, realmente ele disse contra o que disseram os 71 sábios, mas a punição dele é num tribunal de 23 pessoas. E a palavra Hazadá aparece com relação à punição dele. Assim também, no nosso caso, a punição do profeta falso deveria ser feita num Sanedrin de 23 pessoas. Então, volta a questão de onde a gente sabe que um profeta falso é punido num tribunal de 23, de 71. Ela ama Reish Lakish. Explica então Reish Lakish. Gamar davar davar me amarato. Fala, não. Na hora que ele instrui a lei diferente do tribunal de 71 pessoas, aquele pessoa que instruiu uma lei errada, lá está escrito davar, aparece a palavra davar. Isso está dizendo com relação que ele falou uma lei diferente ao tribunal de 71 pessoas. Assim também, no nosso caso, aparece a palavra davar. Aprendemos daqui que o profeta em falso vai ser tratado no Beidin de 71. Finaliza a Gemara. Responde Agmará davar davar, gamar azadá vlo gamir. Explica Agmará o seguinte agora. Mesmo que a gente falou que aquele profeta falso vai ser punido num tribunal de 71 pessoas, e a gente aprendeu isso, porque a gente aprendeu que a palavra davar aparece também nesse contexto, também no contexto da pessoa que instruiu uma lei diferente do tribunal de 71 pessoas. Mesmo assim, a gente não conclui dizendo que agora, mesmo a pessoa que instruiu uma lei diferente do tribunal, também vai ser punida em um tribunal de 71, porque aparece com relação aos dois a palavra azadá. Não, porque a palavra davar, davar, a comparação entre as duas palavras, a gente tem uma tradição que a gente compara essas duas palavras. Já azadá, azadá, essas duas palavras, a gente não tem uma tradição que compara, que interliga essas duas palavras. E por isso, a gente diz que a pessoa que instruiu uma lei em falso vai ser punida num tribunal de 23, mas a pessoa que teve uma profecia em falso vai ser punida num tribunal de 71 sábios. Veróito Kohen Gadol, vimos que também um Kohen Gadol, o grande sacerdote que comete um pecado que merece pena de morte, é punido num tribunal de 71 pessoas. Menalim, ele dá onde a gente sabe isso. Amarav Adabarava, explica o Rav Adabarava. De Alma e Ká, aprendemos isso do Pasuk. Kol Adavar Gadol, Yavio Alecha, Dvarav Shel Gadol. Está escrito no Pasuk que a questão grande vai ser trazida a Moshe Rabbeinu, que é equivalente a um tribunal de 71. Ou seja, a gente explica o Pasuk da seguinte maneira. As coisas que tem a ver com o grande. Quem que é o grande? É o grande sacerdote. E as questões do Kohen Gadol vão ser tratadas num Bedin de 71 pessoas. Então, assim que agora Gemara explica o Pasuk. Davar Gadol, a coisa grande, quer dizer as coisas do grande. Meite vei. A Gemara diz que isso contradiz uma Braita. A Braita explica o Pasuk de maneira diferente. Fala a Braita, Davar Gadol, Davar Kashê. Está escrito duas vezes na Torá. Uma vez está escrito que a coisa grande vai ser trazida a Moshe Rabbeinu. Depois está escrito que a coisa difícil vai ser trazida a Moshe Rabbeinu. Até o meu davar kashé, ou não era davar shergedol. Qual que é a explicação do pasuk? A coisa grande. Será que é uma coisa grande, quer dizer uma coisa difícil? Ou uma coisa grande quer dizer uma coisa que tem a ver com uma pessoa grande? Keshomer et davar kashé, viu na Moshe, harei davar kashé, amor. Então, o vai dizendo que do outro pasuk que fala uma coisa difícil, a gente entende que também um pasuk que fala a coisa grande quer dizer uma coisa difícil. Ou seja, a gente vê na Braita que a explicação do pasuk que fala da vara gadol, a coisa grande, quer dizer uma coisa, um conteúdo grande, um conteúdo difícil, e não os julgamentos da pessoa que é grande. Responde, Agmará, Rudi Amarika Aitan, realmente tem uma Braita que discute, porém a nossa Mishnah vai conforme uma segunda Braita. E assim diz a segunda Braita, detalha, Davar Gadol, Dvarav Shel Gadol. A explicação do pasuk que diz a coisa grande quer dizer os julgamentos da pessoa que é grande, que é o Kohen Gadol. E continua a Braita, Até Omer Davar Shel Gadol, Oenor Davar Hakashé. Explica a Braita, que Sheomer Davar Hakashé, Davar Hakashé Amur, Ayn Ken Davar Gadol, Davar Shel Gadol. Já que temos dois psukim, um pasuk diz a coisa grande, outro pasuk diz a coisa difícil, então já citamos a coisa difícil. A explicação do segundo pasuk quer dizer a coisa grande, as coisas do grande do Kohen Gadol. E a nossa Mishnah vai de acordo com essa segunda Braita. Fala Gemara, Braita na Treikrai Lamali, segundo a primeira Braita, que diz que os dois psukim se referem a uma coisa de um conteúdo grande, um conteúdo difícil. Por que precisamos de dois psukim que dizem a mesma coisa? Responde agora Hadle Tzavad, Alman Hadle Asiyah. O primeiro pasuk está citando quando o Itró, o sogro de Moshe Rabbeinu, propôs essa ideia para o Moshe de instituir Batei Dinim. E o segundo pasuk diz que o Moshe de fato fez este processo de fixar tribunais. Então, não é uma redundância. Veidar imken, por outro lado, a segunda braita explica da seguinte maneira. Imken, então, gadol, gadol, kashé, kashé. Mai gadol, mai kashé, chamina tarte. A segunda braita fala o seguinte. Se o pasuk está dizendo a ideia que o Itró deu e o ato que o Moshe fez, poderia se dizer duas vezes a mesma palavra. Ou a coisa grande e novamente a coisa grande, ou a coisa difícil e novamente a coisa difícil. O fato que uma vez o pasuk citou a coisa grande e a segunda vez o pasuk citou a coisa difícil, vemos aqui são duas coisas diferentes. Daqui aprende a segunda braita, que o pasuk quer dizer que as coisas do grande, as questões que têm a ver com o grande sacerdote, vão ser trazidas num bedim de 71 pessoas. Bai Rebelazar, o Rebelazar levantou a seguinte questão. Chorou, Shel Kohen Gadol, Bekama. Nós vimos no daf anterior que quando a gente mata um animal que acabou matando uma pessoa, o animal vai ser morto num bedim de 23 pessoas. Por quê? Porque a gente fala que mitata shorkach, mitata adon. Assim como o proprietário do animal eventualmente seria punido com pena de morte num bedim de 23, assim também o animal é punido com 23 juízes. O que acontece quando o animal do Kohen Gadol mata uma pessoa? Qual vai ser o número de juízes no tribunal que vai ter que matar esse animal? Limitado balim de dei medamin, limitado balim de arma. Será que a gente diz que a maioria das pessoas são punidas com pena de morte num tribunal de 23? Assim também o boi vai ser morto num tribunal de 23? Ou que a gente diz, assim como o proprietário do boi, que é o Kohen Gadol, só merece pena de morte num tribunal de 71 pessoas, assim também este boi vai ter que ser morto somente num tribunal de 71 pessoas. A Gemara não responde a essa questão. Porém, Amar Abaye, sobre isso comentou Abaye, Medikami Baye, ele chorou, Michal de Mamono, Pshitalei. Você está levantando a questão, como é que vai ser a lei com relação ao boi, o animal, do Kohen Gadol que vai ser morto. Porém, como é que vai ficar a lei com relação a todas as questões monetárias, os julgamentos monetários que o Kohen Gadol tem? A gente entende que, é claro que não, isso não precisa ser feito em um tribunal de 71. Somente no caso do boi que vai ser morto, a gente perguntou, talvez vamos precisar de 71 juízes. Mas as outras questões monetárias do Kohen Gadol, não precisamos de 71 juízes. Por quê? Para a Marapchita. Mal de tema, o Ilve Katav, Kol Hadavar Gadol, Kol Dvarav Shel Gadol, que é o Mashma. Fala como era assim. Porque eu poderia realmente, eu poderia ter entender erroneamente que quando o passado diz todas as coisas do Kohen Gadol, mesmo as questões monetárias do Kohen Gadol. Fala a baita não. A gente aprende nesse passo que quando o Kohen Gadol vai ser punido com pena de morte, a gente tem que sempre fazer isso num tribunal 31. E talvez também com relação à pena de morte do animal dele. Mas as questões monetárias do Kohen Gadol não precisam ser tratadas num bendinho de 31 pessoas. Ele mostrou em Mechamet Areshut, vimos na nossa Mishnah também, que quando os líderes, o rei do povo decide sair para uma guerra, isso só pode ser feito com a permissão do Beidin de 71 juízes, o grande Sanedrim. Menale, Milei, da onde a gente aprende isso? Amar Bavau, explica o Rebavau de Amarca, aprendemos isso do Pasuk, que diz, com relação ao Yoshua Binun, que era o líder do povo, Velifnei, Razaya, Cohen e Amot. O Pasuk diz que o Yoshua Binun vai estar perante o Elazar Cohen, o grande Cohen. E a Gemara explica as palavras do Pasuk. Hu Zemelech. Ele se trata com relação ao rei, que no caso era o Yoshua Binun. Vechol Bnei Israel Ito Zemashok Melchama. Quando o Pasuk diz, e todo o povo de Israel, a explicação das palavras quer dizer o Cohen Gadol que vai com o povo para a guerra. Vechol Aedah Zanedrim. E as palavras do Pasuk que dizem Vechol Aedah se refere ao Sanedrim. Ou seja, precisamos autorização do Sanedrim, se tem nenhum juízes, para poder sair para a guerra. Daqui aprendemos essa lei. Pergunta a Gemara, Vedima le Sanedrim de Kamar le Urahman de Lishai le Beurim e Tumim. Talvez a explicação do Pasuk não é que nós precisamos da autorização do Sanedrim. E sim, o Pasuk simplesmente vem dizer que o Sanedrim, eles têm permissão de usar o Urim e Tumim. Como citamos anteriormente, o Kohen Gadol, o grande sacerdote, no peitoral da roupa, ele tinha certas pedras preciosas, que elas traziam uma certa, um certo tipo de profecia, a fazia uma certa pergunta, e elas brilhavam numa certa ordem, formando palavras, e assim a gente recebia uma resposta celestial. Não é qualquer pessoa que poderia usar este Urim e Tumim. Então fala com o pastor que vem dizer que o Sanhedrin tem permissão de perguntar o Urim e Tumim, mas não quer dizer que nós precisamos ter autorização do Sanhedrin. Então volta a questão da onde nossa Mishnah sabe que para sair para uma guerra precisamos da autorização do Sanhedrin. Ela responde então a Gemara, que Ada Amar Rav Bar Bizna Amar Rav Shimon Hasida. A explicação é como disse o Rav Bar Bizna, nome de Rav Shimon, que Nor Aya Talui Lemara Mitzato Shel David. O David Amelech, o rei do povo, quando ele dormia, ele tinha uma harpa que ficava pendurada perto da janela. Quando chegava à meia-noite, Ruach Tzvonit Menashevet Bo, vinha um vento e entrava pela janela, Vayamanagem Meilav, e tocava nas cordas da harpa, formando assim uma melodia. Miadia David Omed Veosek Batorá. Logo, David Amelech, ele acordava, metade da noite, e começava a estudar a Torá, Atchalá Muda Shachar, até que o sol raiava. Kevan Shalamu da Shachar, quando o sol raiava e o dia começou, Nechnesu Chachamei Israel Atzó. Vieram os sábios, os líderes do povo, para o rei, Amru Adonai Amelech Amchai Israel Tzachim Parnassá, dizendo que a situação financeira do povo não estava boa e não tinham muitas possibilidades financeiras e tava, o povo estava numa situação apertada. Amar Laem Nechubit Parnassu Zemizé. Falou o rei David, digam para o povo para eles empregarem, fazerem empregos um para o outro, para um ajudar o outro, para a situação melhorar. Amrulo, enakoret matbietari. Responderam os ministros, os líderes do povo, para o rei, um punhado de trigo não satisfaz um leão. Ou seja, as necessidades são muito grandes e não temos dinheiro dentro do país bastante para resolver o problema. Vem na borba e te manda o curiatório. Assim, quando a gente cava um poço e a terra para fora, depois a gente usa a mesma terra para cobrir o poço, a terra que foi retirada, ela não consegue preencher todo o volume do poço, porque a terra já está mais fofa. Assim também, não tem como resolver o problema através de um financiamento nacional. Temos que trazer dinheiro de fora. Amarem lechupashtu edechem magdud. Logo, instruiu o rei David, preparem o exército para conquistar
novos terrenos, para abrir assim novas, novas possibilidades, para melhorar a situação financeira. Miad Yatzim Ben Ahitofel imediatamente se aconselhava com o Ahitofel, que era o conselheiro. Venim Lachim e Sanedrim pediam a permissão do Sanedrim. Vesholim e Urim e Tumim, e aí precisavam perguntar para Urim e Tumim para receber o ok celestial. E aí poderiam sair para a guerra. Amrav Yosef explicou finalmente Rav Yosef da onde afinal aprendemos que a gente precisa pedir a permissão do Sanedrim. Maikra, aprendemos isso do Pasuk. Como diz o Pasuk, assim diz o Pasuk, que esse era o processo antes que eles iam para a guerra. Ahitofel Zoet, o primeiro passo é se aconselhar com Ahitofel, que o Ahitofel era o conselheiro. Asheia Vechumer, o Benyal Ben Yoadá do Sanedrim, quando o Pasuk diz a palavra o Benyal Ben Yoadá, isso quer dizer que precisava pegar a autorização do Sanedrim. Aviatar Elurim Vetumim, e a palavra Aviatar, isso vem ensinar que precisamos pegar a autorização do Urim Vetumim. Então a gente sabe que o Aviatar se refere ao Urim Vetumim. Vechenomero Bnayal Bnayadar a Kretiva a Pleti. O Bnayal Bnayadar vai junto com o Kretiva a Pleti. As palavras Kretiva a Pleti se referem ao Urim Vetumim. Velama a Igrashman Kretiva a Pleti, porque o Urim Vetumim, as pedras celestiais que traziam uma mensagem celestial, são chamadas de Kretiva a Pleti. Kreiti Shekortim Divrehem, a palavra Kreiti quer dizer que as pedras cortavam, falavam palavras, mensagens claras e fixas. O pleitíssimo flaim maasehem. E a palavra pleiti vem nos ensinar que isso trazia mensagens que as pessoas estavam, questões obscuras que não estavam esclarecidas, a mensagem celestial através do livro mim conseguia esclarecer. Depois de todo esse processo, poderia se sair para a guerra. Desse passo que aprendemos, e a nossa Mishnah diz que antes do rei sair numa guerra, precisava-se da permissão do Sanedrim. Amar Rabbi Yitzhak Bered Rav Ada, dizia o Rabbi Yitzhak Bered Rav Ada, e uma outra versão diz que era Rabbi Yitzhak Bered Rav Dimi, Maikra, de onde aprendemos que David HaMelech, como citou a Braita, acordava no meio da noite, Ura Kevodi, Ura Nevro Chinor, Aira Shachar. Fala o Pasuk, que David diz, vamos acordar com a harpa, e eu vou acordar o amanhecer. Ou seja, o David HaMelech, ele acordava antes do amanhecer através da harpa. Continua a nossa Mishnah falando, vemos se vi maneira, quando a gente vai aumentar a região do Beit HaMikdash, ou a região das cidades, santificando novas áreas, isso deve ser feito através do Medin Shivim Echad. Menane, milha, de onde aprendemos isso? Amar Rav Shimi Bar Chiya, diz Rav Shimi Bar Chiya, Amar Kra. Aprendemos isso do Pasuk, que diz Kechol asher ani mareotcha et tavnit hamishkan vechen ta'asu ledorot abayim. O Pasuk diz para Moshe, Hashem fala para Moshe, você vai fazer o Mishkan dessa maneira, assim vocês vão fazer. Ou seja, as questões dos limites do Beit HaMikdash ou das cidades estão na mão do Sanedrim. Meitiv Rava, perguntou Rava o seguinte: Kol akilim she'asa Moshe mishichatan Mekadashtar, os utensílios que Moshe Rabbeinu fabricou para o Beit HaMikdash, somente na hora que os utensílios foram untados, Deus falou, que a Torá conta que depois que os utensílios foram feitos, foram fabricados, Moshe Rabbeinu santificou eles através que ele untou os utensílios com o óleo santificado. Então, os utensílios de Moshe Rabbeinu, o óleo santificou eles. Mikan veio, daqui para frente, Avodatar Mekadashtar. Daqui para frente, a partir que o utensílio já foi fabricado, ele já está santificado. Pergunta, então, Ura Vaveamai, da onde, por que a lei é assim? Neima Vechenta Asuradorot Abayim. Assim como com relação aos limites do Beit HaMikdash, a gente falou que assim como o Sharabeinu fez, o Bedin de 71 pessoas cuidou desse assunto, e assim também nas próximas gerações, o Beidin de 71 pessoas tem cuidado dessas questões, assim também com relação aos utensílios. Assim como na geração de Moshe, a santificação veio através do óleo, assim também futuramente deve ser assim. Por que essa diferença? A questão da santificação dos utensílios é diferente, porque naquele caso a Torá especifica, para Moshe Rabbeinu você vai untar os utensílios com óleo e você vai santificar a eles. Esses utensílios de Moshe Rabbeinu são santificados através do óleo, mas os outros utensílios, utensílios futuros, não são santificados através do óleo. Falar que mais a explicação não é boa, porque veio motar me mishicha odrot e me mishicha e me avodá. Porque talvez a intenção do pastor é falar o seguinte: na época de Moshe Rabbeinu eles só eram santificados através do óleo, mas futuramente pode se santificar através na hora que a gente fabrica e pode se santificar na hora que a gente põe o óleo. Então não a gente sabe que os utensílios futuros só são santificados, só já são santificados através na hora que a gente fabrica. Amar Rav Papa, explica Rav Papa, Amar Krá, aprendemos do Pasuk, que diz Asher yeshertu bam bakodesh, akatuv tla'an besheirut. O Pasuk diz que futuramente vão ser os utensílios que eles vão servir no Beit HaMikdash. Na hora que o utensílio já está pronto para servir, ele já está santificado. Elotam lama, ali volta então a questão, porque temos um pasuk que a gente viu que ele diz que esses utensílios Moshe vai untar e não os futuros. Responde a Gemara, se não fosse esse pasuk, eu poderia achar que futuramente precisamos também santificar na hora que a gente fabrica e também santificar com um óleo. Por isso vem um pasuk que diz que não, que a gente não precisa untar os utensílios futuros, e por isso a lei é que os utensílios da época de Moshe Rabbeinu são santificados somente através que eles são untados no óleo. Futuramente, eles estão santificados na hora que a gente fabrica eles já servem para serem usados no Beit HaMikdash. Voltamos à nossa Mishnah, vemos assim o Sanhedrin. Vimos que a gente só pode nomear tribunais nas cidades com um tribunal de 71. Ou seja, um tribunal de 71 juízes instituem tribunais menores de 23 em todas as cidades. Menalan, de onde a gente aprende isso? Responde a Gemara que ele acha que é Moshe, assim como com relação a Moshe Rabbeinu, Duque e Senador, Moshe não conseguiu enverrar cai. Assim como Moshe Rabbeinu instituiu tribunais de 23, assim também o Moshe Rabbeinu era equivalente a 71 juízes, assim também futuramente, somente um tribunal de 71 pode instituir um outro tribunal. Tal da Vaná, sobre isso, fala a Braita. Minante, Mamedim, Shoftim, Leisrael, de onde a gente sabe que temos a mitzvah de fixar e instituir juízes para o povo, Tamadomar, Shoftim, Titem, como fala o Pasuk, vocês vão pôr juízes. Shotrim, Leisrael, Minami, de onde a gente sabe que a gente também tem que pôr Shotrim, guardas, que são os guardas que eles põem na prática o veredito dos juízes. Tamadomar, Shotrim, Titem, como fala o Pasuk, você vai pôr guardas, ou seja, temos que pôr os juízes e temos que pôr os guardas. Shoftim Likor, Shevet Veshevet Minai, de onde a gente sabe que a gente tem que pôr juízes para cada uma das tribos. Tamo Lomar Shoftim Lishvatecha, como diz o Pasuk, juízes para as suas tribos, ou seja, cada tribo tem que ter. Shotrim Likor, Shevet Veshevet Minai, Tamo Lomar Shotrim Lishvatecha. E do Pasuk diz guardas para as suas tribos, perdemos que temos que ter também guardas específicos para cada tribo, ou seja, cada tribo tem que ter juízes, cada tribo tem que ter os seus guardas que põem na prática os veredictos. Shoftim Likor Ir Vair Minayim, de onde a gente sabe que cada cidade e cidade tem que ter um tribunal com juízes. Tamar Lomar Shoftim Lishareha, você vai pôr juízes para os seus portões, são as entradas das cidades. Shotrim Likor Ir Vair Minayim, Tamar Lomar Shotrim Lishareha, e assim também aprendemos do Pasuk que temos que ter guardas em cada cidade e cidade. Rebbe Yehuda Omer finalizava o Rebbe dizendo Echad Monar Kulan, mesmo que a gente tenha que pôr um tribunal em cada cidade, tem um tribunal maior, um tribunal supremo, que é o Sanhedrin, que ele é responsável sobre todos os outros tribunais menores. Você vai pôr, ou seja, existe um tribunal maior que é responsável sobre os tribunais menores. Rashbag, o Rashbag ensinava, aprendemos no Pasuk também que existe uma mitzvah, que as questões de tal tribo vão ser tratadas em tribunal daquela tribo. Ou seja, o tribunal de cada tribo deve cuidar das suas questões internas e não o tribunal de uma tribo cuidar das questões do outro tribo. Vendo assim, dá cada assim também uma cidade que toda a cidade transgrediu a idolatria. E nesse caso, realmente, a gente trata eles como um grupo que transgrediu a idolatria e eles então são mortos na espada e a cidade é queimada, etc. Isso é feito no Bidin 71. Menahem Mili, de onde a gente aprende isso? Amre Priya Bar Yosef, Amre Gushaya, responde Agmará de Amar Kra. Aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk fala que o homem ou a mulher, pessoas particulares que cometeram a idolatria, eles vão ser trazidos ao Bedin de 23. Aprendemos daqui que somente pessoas particulares são trazidos ao Bedin de 23. Mas quando se trata de um grupo inteiro, que são tratados como um coletivo, eles são tratados no Bedin de 71 e não no Bedin de 23. A Mishnah falou, que a gente não trata a lei de Iran e Dachat, de destruir uma cidade que cometeu a idolatria. A gente não faz essa lei na fronteira. Se a cidade está na fronteira, a gente não pune essa cidade, não destrói a cidade. Mai Taima, explica, onde a gente aprende isso? O Pasuk diz que você vai exterminar o mal de dentro de você. Aprendemos essa palavra, que as cidades que estão na fronteira estão excluídas. O raciocínio disso a gente vai ver na continuação. Velo Shalosh, a gente falou também que a gente não destrói três cidades. Três cidades, a gente não destrói as três porque eles pegaram a idolatria. Dirtiv, aprendemos isso do Pasuk. Ahat, o Pasuk diz que você vai ouvir que uma das cidades fizeram idolatria. Ou seja, somente se é uma cidade. Avarosimota, Ahat Oshtain, Dirtiv Arecha. Porém, já que está escrito Arecha, uma das suas cidades, no plural, isso vem dizer que três cidades, a gente não faz, mas duas cidades sim. Ou seja, já que está escrito a palavra uma cidade, isso quer dizer que somente isso é uma, e não mais. Por um lado está escrito suas cidades, no plural. Então a gente diz que três cidades a gente não faz, a gente não destrói, mas uma ou duas a gente sim destrói, para punir a idolatria. Tá na banana, assim também aprendemos numa braita. Fala, braita. Ahat, quando você vai ouvir em uma das suas cidades, Ahat v'lo shalosh, até o meu Ahat v'lo shalosh, ou em noela Ahat v'lo shtayim. Será que o Pasuk quer dizer uma cidade, isso vem excluir três cidades? Ou o Pasuk diz uma cidade, isso vem excluir mesmo duas cidades? Que Shomer Arecha, quando o Pasuk continua e diz uma das suas cidades, no plural, Harishtai Amur, está claro que a gente pode destruir duas cidades. De que aprendemos que o Pasuk veio excluir três cidades, mas duas cidades a gente se impune. Tudo bem, então a gente aprendeu o Pasuk que três cidades não devem ser destruídas pela punição da idolatria. Zimrin amar Rav, às vezes o Rav dizia o seguinte: Bebeidin errado de Enosim, Rabishnaim Beshlosha Batidin Enosim. Somente um tribunal só, ele não pode de uma vez destruir três cidades. Mas tribunais diferentes, de Sanhedrin diferentes, eles podem cada um destruir uma cidade, a total vão destruir três cidades. Assim ele dizia o Rav às vezes. Vezinim, porém em outras ocasiões, Amarav dizia o Rav, afirma o Bishnaim não chama de mim. Mesmo em tribunais diferentes, a gente não destrói três cidades juntas. Responde Amarav o seguinte: Leolam Enosim. Maitaima de Rav Mishun Korcha. Realmente, a opinião de Rav é que a gente não destrói três cidades, mesmo em tribunais diferentes. E o raciocínio disso é para a gente não causar que a terra de Israel vai ficar despovoada. Para não ficar muito despovoada, a gente não destrói três cidades juntas, mesmo se a lei é fixada em tribunais diferentes. Já de qualquer maneira, a terra vai ser despovoada. Para não causar isso, a gente não destrói três cidades, mesmo em tribunais diferentes. Amaresh Lakish, sobre isso falava o Reish Lakish, Lo Shamer Rabimkom Echad. Toda essa lei que a gente não destrói três cidades, se trata se as três cidades são próximas uma à outra. Três cidades que estão na mesma região, a gente não destrói as três. Mas diz o Reish Lakish, se as cidades estão em lugares diferentes, não tem nenhum problema. Pode-se destruir três cidades porque não estão na mesma região. Rabbi Yochanan Amar, já o Rabbi Yochanan discute e diz não. Enosim, mesmo em três regiões diferentes, a gente não faz isso. Mishum Korcha, para que a terra de Israel não fique despovoada. Tá na que batei Rabbi Yochanan, a Gemara traz uma braita que comprova a opinião de Rabbi Yochanan, que mesmo em regiões diferentes, a gente não destrói três cidades. Como fala a braita, Enosim Shalosh Erot Menudachot Beret Israel, a gente não destrói três cidades que cometeram idolatria na terra de Israel. Avalosim otam shtar. Porém, duas cidades a gente sim destrói. Kegon, por exemplo, achat biudá vachat begalil. Uma na região de Judá e uma na região do Galil, a gente pode destruir duas cidades. Aval shtayim biudá vashtayim begalil. Mas duas na região de Judá e mais duas na região do Galil, mesmo que são regiões diferentes, fala Braita, em osim, a gente não destrói elas. Aprendemos aqui, então, como opinião de Rabi Yohanan, que mesmo em regiões diferentes, a gente não destrói mais que três cidades, porque a terra de Israel não fique despovoada. Finaliza a Braita. Uma cidade que está perto da fronteira, como vimos na nossa Mishnah, a gente não destrói, mesmo que é uma só cidade, a gente não destrói a cidade que cometeu a idolatria, se a cidade está perto da fronteira. Maitaima, fala a Braita, qual que é o motivo? Shema Ishmeu Nochrim, Achrim Eter Israel. Porque se os povos vizinhos vão ouvir dizer que a cidade que está perto da fronteira foi destruída, eles vão se permitir de cruzar e entrar dentro da terra de Israel para conquistar. Então a gente não destrói as cidades que estão perto da fronteira. Por que Agmará, a Braita, explica que esse motivo que os inimigos vão entrar na fronteira? Afinal de contas, acima já trouxeram um pasuk que falou, que o pasuk diz, vai exterminar o mal de dentro do povo, as cidades que estão na borda, que estão na fronteira, a gente não destrói. Por que a Braita teve que trazer o motivo da lei? Rabbi Shimon, essa Braita vai conforme a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ele sempre explica qual que é o raciocínio que está por trás da lei de ter um pasuk. Então, realmente, o pasuk disse Mikirbeha, a gente só destrói as cidades que estão dentro do país, mas as cidades que estão na fronteira a gente não destrói. Explica Rabbi Shimon que o raciocínio da Torá é para os inimigos não se permitirem cruzar e entrar dentro da terra de Israel. Mais um pequeno trecho. Sanedri Gdolá Haitá Bat 71, vimos uma discussão. Será que o grande tribunal, o tribunal, Supremo Tribunal, era formado por 70 ou por 71 juízes? Maita Rabanan de Amrei Moshe Agabe, os Rabanan, os sábios da nossa Mishnah, disseram que eram formados por 71 juízes. 70 sábios que Deus falou para Moshe juntar. 70 com mais Moshe que estava junto com os sábios, ao total 71 eruditos que formavam o Sanedrin. Então, onde eles aprendem isso? Amar Krah, responde a Gemara, eles aprendem isso do Pasuk, que diz, Vitetzu Sham Imach, Imach Rad Baadayu. O Pasuk diz que Deus diz para Moshe, junte 70 juízes e eles vão ficar com você. Ou seja, junto com Moshe, eles vão estar. Ao total, 71 pessoas. Vrebiuda, já Vrebiuda, que discute no nosso Mishnah, diz que o Sanedrin era formado somente por 70 juízes. Imchá, Mishum Shkinah. O pasuk está dizendo que eles vão ficar com você fora do Mishkan, fora do tabernáculo, porque a presença divina estava dentro do tabernáculo. Mas isso não quer dizer que Moshe estava junto com os sábios. Todo mundo tem que ficar fora. Mas não quer dizer que Moshe estava junto com os sábios. Verabanar, então de onde os sábios realmente aprendem que o Moshe estava junto com os 70 sábios? Amar Krá, responde Agmará, Venasu Itchá, Bemassá, Itchá, Beatvadai. O pasuk diz que os 70 sábios vão carregar com você o jugo do povo, junto com Moshe Rabbeinu, ou seja, eles estavam juntos, ao total 71. Vrebiuda, rebate o Vrebiuda, Itach, Bedomilecha. O pasuk quer dizer com você, que eles têm que ser semelhantes a Moshe Rabbeinu. Assim como Moshe Rabbeinu, ele era uma pessoa que tinha uma linhagem familiar boa, assim também os sábios deveriam ter linhagem familiar boa. Mas ainda não temos uma prova que Moshe julgava junto com os 70 anciões o povo. Verabanan, explicam então os Rabanan, de onde aprendemos isso? Com relação ao Beidin menor de 23 juízes, fala o Pasuk que eles vão tirar o peso de cima do Moshe Rabbeinu, porque eles vão julgar o povo e tirar a responsabilidade de cima de Moshe. Eles vão carregar o jugo do povo junto com Moshe. Está explícito no Pasuk que eles julgavam juntos. E mesmo que o Pasuk se trata do Sanedrin de 23 pessoas, a gente compara e iguala o Sanedrin de 23 com o Sanedrin de 71. Daqui aprendemos que Moshe Rabbeinu estava junto com os 70 juízes. Daqui aprendemos que o número de 71 juízes que formavam o Sanedrin de Adonai. Conto.